programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora, Dibradoras.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Podem tocar as trompetas, os trombones, os... os tambores, porque estamos de volta!
Olha ela!
Inclusive com a presença ilustre de Nina, que resolveu lembrar que eu existo. Olha só.
Ai, amiga, já lembrei de você faz tempo. Oh. É que foram muitas férias acumuladas, né? Tive que viajar, curtir uma...
Tive que viajar, Leandro, a mim. Ela teve que fazer dar uma voltinha na Europa.
A primavera europeia, tava chato, engordei 3 quilos.
Que desastre!
Que desastre! Itália me engordou, mas já emagreci.
Agora tem que dibrar esses quilos aí, né?
Mas tá tudo bem, aí a gente emendou outras férias aqui, né?
É, Central 3 estava ocupada com Eurocopa, Copa América. É só decepção dessa seleção brasileira maravilhosa.
Maravilhosa.
Né? Que maravilha que foi essa Copa América, gente. Comemorei muito. Comemorei demais. Infelizmente, a Argentina não foi campeã pra melhorar.
Ah, gente, pelo amor de Deus, vai.
Vamos lá. Vamos dar continuidade aos trabalhos, porque hoje temos um programa muito especial. Afinal de contas, estamos há 23 dias. Dias deles.
Os Jogos Olímpicos
do Rio de Janeiro.
Nossa.
E este é o nosso programa de número 45.
Caramba!
Caraca! Eu vou parar de falar que a gente tá ficando velha, porque essa piada é velha.
Não, a gente tá se renovando.
A gente tá se renovando.
Cara, depois... Os 40 são os novos 20, amiga.
Ah, você já tá pensando nisso, né?
Já. Tô trabalhando mentalmente isso na minha cabeça. Isso é muito importante pra mim.
Pra quando eles chegarem.
É, tá quase aí.
Bom, nosso programa especial de hoje é sobre natação.
Olha só!
Porque, né, é um esporte que ainda não falamos muito por aqui.
Não.
E nós temos uma convidada aqui do estúdio, maravilhosa.
Maravilhosa.
Está ao lado de Nina, em minha frente, iluminando este estúdio, né, Leandro e a mim?
Sim, senhora.
Flávia Delaroli, muito
Olá.
Boa noite para você.
Boa noite.
Boa noite. Muito feliz da Flávia ter vindo até aqui, gente.
Ah, eu também.
Deu certo.
Deu
né?
certo.
Que bom.
Deu certo, o filho dela tá doente, tadinho, mas daqui a pouco mamãe volta, né?
Deixem a mamãe dormir. Parem de ligar pra essa mamãe depois das 9 da noite, tá bom? Ah, né?
Ai, quem dera. Quem dera.
Oh, meu Deus. Mas vai passar.
É... Bom, vamos apresentar a Flávia. Flávia é mineira, vocês vão perceber pelo sotaque maravilhoso dela, que além de tudo ela tem um sotaque mineiro. Olha que incrível.
É,
tem 32 anos, é isso?
32.
Mais jovem que Nina.
Mais jovem
veja
que
bem.
Os 30 são os novos 20 também. Igual os 40, a gente tá junto.
Vamos. Gente, eu tô fazendo faculdade e
Olha.
É depressivo, assim, né?
É, porque só tem...
Quantos
teenager?
Anos você tem? 20?
Ai, meu Deus. Não, não, o pior é você perguntar o ano que nasceu, porque aí mata.
É.
Aí é assim, ah, 98. Você fala...
Os caras que nem viram Ayrton Senna, né?
Não, pra
98,
mim, né, não pode nada. Nascer ninguém depois Sim, de
é puxado,
90.
Isso. Cara, é muito puxado.
É muito puxado.
E daqui a pouco vão dar na faculdade o pessoalzinho que nasceu em 2000.
Nossa, não, para 2000, com isso.
2000, gente.
Não. 2000
não,
foi
não,
agora.
Eu não quero pensar sobre isso.
Tava preocupadíssima.
Lembra, não, você
o
lembra quando
do
a gente
milênio.
Crescia? É, a gente falava dos anos 2000, né? O fim do mundo, que era... Quando que era? 2001, o fim do mundo? Não, quando que era o fim do mundo? Tinha uma data do fim do mundo. Hã?
É, era o bug aí. Do milênio, não era?
Na virada.
Não,
não mas
teve
uma data,
do
tinha Maravilha, uma data de
também, não lembro.
Durante o programa eu vou aqui descobrir isso aí pra vocês, pros jovens.
O importante
ouvintes.
Que não acabou. Vamos
Se você
seguir.
Nunca ouviu sobre isso.
É verdade.
Aprenderá hoje.
Aprenderá hoje e provavelmente daqui a pouco inventa um novo fim do mundo que vai encaixar na sua, na sua, no seu período de vida.
Acaba não, mundão. Já diria Luísa Chulapa.
Já diria Chulapa. Até porque hoje tem semifinal de Libertadores. Tô nervosa, tô falando rápido.
Tá. Respira.
Vamos lá. Flávia, ex-nadadora, não entra mais na água, ela já disse, vai conversar sobre isso com a gente também. É, ela é especialista em provas rápidas, certo? Sim. 50, 100 livre. É, tem 6 medalhas de pan-americanos, nunca foi a um pan-americano sem ganhar uma medalha. Disputou 2 Olimpíadas em 2004 e 2008. E esteve na final olímpica dos 50 metros livre em Atenas, na sua primeira Olimpíada.
Sim,
certo?
Disparado, melhor momento da vida.
Olha, que bacana.
Aquela Olimpíada foi tão incrível.
Não, a Olimpíada de 2004 foi maravilhosa.
Mulheres. Foi a primeira, você foi a primeira mulher finalista.
Não, a prova da Joana veio antes.
Ah, da Joana
então,
veio antes.
Então, ela foi antes. E ela teve um resultado ela melhor. Foi
quinta, ela foi quinta.
Quinta, que igualou o melhor resultado brasileiro da Piedade Coutinho, que também foi quinto lugar. E nós somos muito carentes de resultados femininos ainda, né? As finais femininas ainda são muito expressivas pra natação, porque só tivemos, eu acho que, de finais individuais, 4 mulheres chegando a finais individuais.
Caramba. É até uma coisa que a gente vai falar por causa das expectativas para esse ano, porque temos aí boas expectativas da natação feminina. Acho que talvez pela primeira vez em algum tempo a gente espera ver pelo menos na final, né?
Sim, se fizermos, por exemplo, se a Etienne entrar numa final e aí mais 2 revezamentos entrarem em uma final, que é possível, já será o melhor resultado da história, porque tivemos somente... Nessa época da Piedade Coutinho, ela fez uma final individual e um revezamento. Então, se tiver 2 revezamentos e uma individual, já é a melhor pessoa.
E eu aposto na Joana também para uma final.
Sim.
Eu até
sem falar na Joana, entendeu? Mas assim, uma individual e 2 revezamentos já é. Com a Joana, então, nossa, disparado.
É, vai ser maravilhoso essa Olimpíada na natação.
Vai.
Bom, então a Flávia se aposentou em 2012 no Mundial de Piscina Curta, certo?
Sim.
E hoje ela é comentarista dos canais ESPN, inclusive estará comentando os jogos do Rio de Janeiro, se Deus quiser, essas medalhazinhas, ou pelo menos essas finaizinhas que virão.
Sim, as coisas têm que culminar. A gente fica muito antecipando resultados e falando e tudo, mas é muito louco. Às vezes as coisas acontecem e conspiram. Tem que tudo conspirar para uma medalha acontecer. Então, tem que ser o melhor resultado de um e o pior de outro. Então,
e você está fazendo faculdade do que você falou?
Nutrição.
Nutrição?
É, a ideia era fugir o mais longe possível
da natação. Não, se fosse fazer educação física, ia ter um semestre ali que ia ter que fazer natação. Nossa, aí não.
Imagina o professor me corrigindo.
Nossa! Ah, querido, você sabe com quem você tá?
Querido, meu nome é Flávia, dá licença. Engoli muito cloro nessa vida.
Mas,
passou, respira.
É, passou. Foram muitas pessoas me perguntando, porque é o caminho mais comum, né? Ou
do atleta, né?
Ou fisioterapia.
Ah, é verdade.
Ou gelo educação repouso. Física.
Já falamos disso por aqui uma vez.
Quem que era?
Ah, era a Patrícia Medrada, acho que é formato.
Gente, não, para. Tem que defender fisioterapeutas. Porque sem eles eu não sobreviveria.
Gelo e repouso.
Gente, é assim, travação de coluna. Até, olha só.
Os fisioterapeutas vão matar.
É bruxismo.
Gente,
sério?
Bruxismo, perto, ele piora, óbvio, se você tá ansioso, se você tá tenso. O que eu já recebi de massagem aqui no rosto, e não é massagem gostosa, é pra soltar. Nossas massagens nunca são delícia. São boas porque depois você se sente bem em recuperação do processo. Mas, cara, de soltar aqui, ó, porque senão você não aguenta de dor de cabeça. Você fica só tomando remédio. Nossa, tomar remédio não é legal,
aí,
porque ele entra no processo do corpo, você altera várias coisas, até a baixa pressão. Então, não é uma coisa legal você ficar dependendo de tomar remédios que não seria da, né, pra tomar uma cafeína antes de nadar. Legal, você vai ficar legal pra nadar e tudo. Mas ter que tomar um analgésico, você tá com dor de cabeça por causa de bruxismo, não é legal.
E fora que tem um monte de restrição de doping que só aumentam, né? Exatamente.
Neusadina, por exemplo, é doping.
Neusa?
Uhum. A Neusa.
Não,
a querida
Neusa.
É doping.
Gente, aí o que vocês podem tomar pra dor de cabeça?
Ah,
pra mim é Neusa. Neusa.
Não.
Nossa, nem sei.
Tilenol.
Tilenol pode, Advil, aspirina.
Tilenol já ajuda.
Dipirona. Fultura,
Tilenol sinus. Eu vou tomar, Renata, umas 3 vezes por mês também.
Será
que eu tenho bruxismo?
É possível, procura uma fisioterapeuta.
Ah, gelinho.
Bota um gelinho aqui.
Não,
já.
Sério, quando você tem alguns processos muito difíceis, aí você vê a importância do fisioterapeuta. Eles são cruciais. Fora que eles eram muito mal pagos e levados, às vezes, em maratonas em que eles tinham que trabalhar de uma forma.
Nossa,
gente, coitado. Eles carregavam desde o negócio de gelo. Até virar a noite fazendo massagem na galera, entendeu? Então era bem sofrido.
Mas por que você decidiu esse caminho da nutrição? O que que te fez?
Então, eu comecei pensando, foi um ano introspectivo, porque eu percebi, depois que eu parei de nadar, que eu não sabia escolher. Eu não sabia nem que eu gostava.
Mas também você nunca teve a chance de escolher o que você gostava, né?
Exatamente, tá, nunca pensei sobre criança. Isso. Caramba. Começou, se você pensar assim, não é um processo que você racionaliza sobre. Se você for racionalizar sobre tudo que você for fazer, você não faz, entende? Exatamente. É muito mais aquela batidinha que você vai e não
Gente,
pensa muito
é duro
e faz.
Ser atleta, meu
é Deus. Muito mais faz do que pensa ali. E aí, quando eu parei, falei, bom, pronto, e agora, né? E todo mundo já cobrando, e aí, o que você vai fazer? Porque, pô, você é atleta olímpico, você tem que ter um plano. Plano de vida. Você não tem um plano.
Cara, é muito... Isso é um dos problemas, eu acho, também do próprio esporte brasileiro. O outro problema, entre todos, o da base e tudo mais, é essa saída, né, dos atletas. Porque eles não têm nenhum
é só
brasileiro. Pós-carreira.
Você já viu que tem de atleta americano, tipo basquete,
que
tem uma
Phelps.
Super grana?
Quis voltar.
É, mas aí o cara tem muito amor, gosta de nadar e...
Mas você fica muito perdido, né? Eu imagino que pra ele é muito difícil você falar, não vou mais nadar.
E eu vi um post que uma vez ele escreveu assim, pô, eu gosto de nadar, né? Pra ele nadar 5 km é nada, né? Do tanto que ele já nadou na vida, mentalmente pra ele aqui não tem esforço nenhum. E aí eu posso comer.
Eu nado pra comer.
Eu odeio estar engordando. Ele nem tinha voltado ainda, né? Uhum. Mas ele falou, pô, eu odeio estar engordando. Não gosto de fazer outras coisas. Fazer o quê? Vou nadar.
Tipo a gente na academia. É. Malha pra tomar cerveja.
Malha por você, que eu não
pra
frequento
viver,
a academia.
Né, gente? Vamos combinar.
Eu sou
pra
dessas.
Pra viver.
Deus me livre.
Não, e todo o curso de nutrição que eu tô fazendo, eu tô gostando muito, porque é muito real, assim. Eles situam meio as coisas, sabe? É totalmente anti essa coisa de... desse momento que a gente tá vivendo, blogueira fitness e restrição, sabe? Não, gente, shake não, comida. Não.
Exato.
Comida.
Erbalofo,
prazer,
esquece erbalofo.
Nossa.
Erbalofo.
O povo torna erbalofo. E os caras ficam pinel que vende erbalofo. Eu tenho vários cases.
Coaching de emagrecimento, amiga, gente, quer me matar.
Os caras piram.
Não, para, gente, senão
não é. Vamos falar
nem
sobre
esporte,
natação.
Isso me altera de uma
vez. Vamos falar sobre natação, porque eu vim aqui com a minha regata nadador pra entrar no clima, entendeu?
Só um parênteses que eu não respondi a sua pergunta. Então, aí foi um ano pensando sobre isso, pensei em psicologia, mas eu falei assim, gente, falta tanta coisa pra ler, eu já não gosto muito de ficar lendo coisa
não,
muito longa.
Não, e eu resolver problema dos outros.
E aí eu já, eu não sabia, mas eu já gostava da parte de alimentação e de nutrição. Quando eu escolhi, vinha todo mundo assim pra mim... Nossa, mas é a sua cara. Eu falei, ai, querido, que ótimo. Por que você não falou isso um ano atrás? Né?
Pra dar uma ajudada, né?
E aí você descobriu que você gosta, finalmente.
Nossa, o curso é muito legal. Que você vê muita aplicação e aí você vai vendo caminhos que você pode ter. E ele é muito amplo no sentido de onde você pode aplicar. Então, desde parte pública, formação de políticas públicas, até trabalhar em restaurantes, unidade de alimentação e nutrição... com crianças, com gestantes,
hospital,
academia, tudo. É muito amplo, assim.
Bacana.
Bem legal.
Bom, vamos falar sobre natação, porque eu vim de novo aqui com a minha regata nadador pra entrar no clima. A Nina nada.
Eu nado.
Eu nado.
Eu falo que eu vou nadar, mas me dá uma preguiça.
Eu também.
Nossa, que coisa!
Que coisa!
Olha que semelhança.
Semelhança, né? Com uma atleta olímpica.
Olha lá.
Temos bode de piscina.
Tá? Né? Bom, Flávia, pra começar do começo. Como que você começou, como começou a sua relação com o esporte? Foi de primeira natação ou você tentou alguma coisa antes? E se foi a natação, como que você começou na natação? Teve alguma influência, alguma coisa?
Então, eu tive um irmão, o Gustavo, era o nosso irmão mais velho. Ele começou nadando e ele tinha um dom físico absurdo. Ele fez teste de VO2, assim, ele nadava provas de velocidade, mas ele tinha um VO2 de maratonista. Ele tinha uma capacidade, assim, absurda. E, eventualmente, ele até se acidentou. Ficou paraplégico e faleceu agora há pouco.
Caramba.
Faleceu.
Eu tinha visto a história de que ele tinha ficado paraplégico, mas eu não sabia que ele tinha.
Ele voltou a fazer esporte depois de uma vida meio que fugindo, assim, né? Porque eu acho que ficou um rancor, de não poder concluir essa coisa com a natação. E ele descobriu a handbike. E ele tava curtindo muito e tudo, mas ele tinha umas variações de pressão, ele era meio teimoso, não gostava de usar catéter, enfim. Ele teve um derrame.
Nossa.
E ele começou porque ele tinha uns problemas respiratórios e o médico, né, como era clássico,
como era de praxe,
da época, disse que
natação.
É natação, esporte mais completo, babá, e ótimo pra respiração, né? E aí ele começou, e minha mãe teve o meu irmão que idade próxima com ele, também começou na natação. Então, os dois eram duplinha, iam treinar e tudo. E eu nasci de acidente.
Oh, meu pai.
É, e minha mãe tava com algum método anticoncepcional, não lembro se era DIU. E
oh, malhando, fica a dica, viu,
fica
pessoal?
Dica, gente. É um DIU de cobre, eu acho. E DIU ela malhando, é, não funciona. E minha...
Fica a dica sobre os métodos contraceptivos.
DIU, camisinha, é reza, aula... usem tudo.
Exato,
entendeu?
Isso aqui é aula aí... de tudo, de nutrição, tudo. De anticoncepcional. É... E aí minha mãe ia fazer malhação lá, fazer exercício, né? E falava com o professor assim, nossa, mas eu tô fazendo, né? Bicicleta, ela gostava, meus
mas
pais sempre
engordando.
Gostavam. Minha cintura tá largando, juro. Gente, e aí ela descobriu que tava grávida. E fazendo lá os abdominais. Porque aí o professor falava o quê? Não faz mais abdominal.
Ela... Vamos malhar essa barriga aí, esse bebezinho. Vamos botar pra malhar.
Exatamente. Então, e minha mãe fala que na hora de nascer também eu fui a única que empurrei.
Também, mas já tava forte.
Bebê
já, já tinha ali, ó. Já na musculação, toda trabalhada na musculação.
Tava rasgada, já tava driblando os abdominal da minha mãe ali. E aí foi um processo natural, porque eles já estavam. E eu acompanhava os treinos, quando cresci, comecei fazendo natação de criancinha e tal. E quando eu comecei a treinar, assim, tipo, com 5 anos, tinha um ônibus circular da cidade que ia direto pro clube, pra Uzipa. E eu com 5 anos já ia nesse ônibus, sozinha. Uau. E era muito comum lá, porque os pais não podiam levar e tudo, e esse ônibus era específico do local. E foi uma época muito legal, assim, que incentivou muito o esporte. Então, uma cidade pequena como Ipatinga, é, não sei, né, gente, Google, mas eu não sei o número de habitantes.
E
tinha, tipo, 2.000 crianças na escolinha.
Caramba,
de natação.
Caramba.
Só de natação. É, era muita coisa. Então, era um incentivo absurdo do esporte.
Era o evento da cidade.
Exatamente.
Né? Vamos nadar, que a gente se encontra.
Não, mas não era só natação, tinha judô, tinha vôlei, tinha várias coisas. É.
Isso, anos 90.
Atletismo.
E não tem mais?
Então, foi morrendo. Eles começaram a desincentivar essa parte do esporte competitivo e tava meio murcho o negócio lá. E chegou uma época que tinham 11 ônibus circulares pra uma cidade pequena.
Pô.
Só de atletas, e que ficava assim, o período da manhã e o período da tarde, circulando direto, sabe? Pontos específicos.
Que legal.
Muito legal.
Ó, informação, hein? Censo de 2010, 148.687 habitantes.
Tá vendo? Isso em 2010,
imagina. Imagina na sua época. Devia ter uns 100 mil aí, só dos filhos que nasceram de acidente, desde então.
Muitos acidentes em Ipatinga. E aí foi um processo natural, eu fui entrando assim na natação, mas ninguém tinha nenhuma pretensão pra mim não, sabe? Meu irmão nadava muito bem, os dois nadaram bem, foram seleção brasileira, foram campeões e coisas brasileiros, assim...
Eles nadavam distâncias curtas também?
O Guilherme, do meio, chegou a nadar 200 borboleta, uma prova bem sofrida. Uau. Eu nunca nadei 200 borboleta, nem eu acho que 200 borboleta direto, eu acho. O Gustavo nadava sem livre, sem costa, sem borboleta, ele era bem versátil. E o Guilherme teve uma época que, lá em casa o negócio era muito misturado. O Gustavo loiro e magro. O Guilherme foi gordinho, teve que fazer regime de infância, assim.
Uau.
E bem moreno, com cabelo, assim, ele era quase, assim, se olhasse, parecia negro mesmo.
Uhum.
E era engraçado, porque eles tinham um amigo japonês e o meu irmão mais velho era muito sacana. A gente saía, assim, imagina na época, minha mãe saía com os três.
Tipo...
E aí vinha uma pessoa e perguntava assim, nossa, eles são seus. Aí o Gustavo falava assim, inclusive ainda tem mais aquele ali, apontava pro japonês. Tipo, imagina a cara da minha mãe.
Que família eclética.
Então, mas aí já julgava a mulher, né? Que é tipo da época.
Né?
Entendeu?
Ai,
essa
gente,
daí.
Cidade pequena, né?
Entendeu?
Que
nossa,
loucura,
minha mãe
gente.
É terrível.
E aí foi um processo. E aí começaram a aparecer competições.
É, eu comecei nessa sem pretensão. Meus irmãos, o Guilherme parou por causa de estudar. Assim, chegou uma hora no impasse, ele não fez um índice olímpico, passou um tempo nos Estados Unidos, não conseguiu e decidiu parar.
Uhum.
E meus pais também, essa é uma decisão muito difícil no Brasil, dos atletas, assim, ai, continua, para, estudo, não, né, porque não tem essa convenção.
É, porque não tem a combinação, né,
da universidade. É muito difícil.
É difícil mesmo.
E aí decidiu parar. E o Gustavo, o acidente. Então, na minha vez, eu acho que teve uma força muito grande pra eu continuar, porque ficou essas duas frustrações.
Você era
assim,
a esperança da família.
É. E aí eu comecei, eu nadar, gente, eu era muito ruim no treino, sempre fui ruim no treino. Mas aí eu nadei uma prova nada a ver, assim, num campeonato, e meu técnico, na época, o Bretas, virou pra mim e falou assim, ano que vem você vai ganhar essa prova. Eu olhei pra cara dele e falei, você tá muito louco, eu não ganho nem no treino das meninas, eu vou ganhar a prova no brasileiro. E no ano seguinte eu ganhei.
Uau. Que aí ele te desafiou.
Que foram, eu tinha acho que 13 anos, ganhei um campeonato de categoria e já fiquei em segundo no adulto. E aí, a partir daí, não parei mais. Com 13 anos, eu já fiquei em segundo no campeonato adulto. Com 15, eu já tava na seleção brasileira.
Olha.
Adulta.
É muito
indo pro Pan-Americano.
Cedo,
né? É bem
sabe
cedo.
Sabe o que é isso? 28 de novembro, seu aniversário?
É.
Sagitário? Tô correto?
Nossa. Não, Capricórnio.
Capricórnio.
É pior ainda.
Competitividade. É pior ainda. Olha, não sei, viu? Sagitário, Capricórnio, tudo signo difícil.
É dureza. Eu sei.
E aí, com 15...
Estados Unidos.
E eu fui para os Estados Unidos por conta de um problema que tive do meu técnico voltar de Cuba e tinha opção ou Rio de Janeiro ou Estados Unidos.
E aí, aqui já bem...
Né, meus pais acharam que era mais seguro para uma menina de 15 anos estar num lugar mais controlado, assim, nos
Estados Unidos. Imagina sair de Patinga e vai pro Rio de Janeiro,
exatamente.
Meu Deus do céu.
E o que, que você, quando você chegou lá com 15 anos nos Estados Unidos, o que, que você... Como que você encarou as diferenças, né? Tipo, treino, você tava numa cidade mais isolada, que você falou...
É assim, eu tava acostumada com o bullying, porque meus irmãos sempre foram muito assim. Se eu contar histórias, hoje eu acho que eles prenderiam meus irmãos.
Bullying com você?
Nossa!
Não, exemplo, dá um exemplo.
Porque você era mulher?
Não, porque eu era mais nova.
Ah, tá.
Mais novo sempre se ferra, né?
É, eu vivi isso na pele.
Dois irmãos mais velhos, só que eles eram muito protetores, acho até por eu ser menina. Então, assim, eles podiam fazer o bullying, mas se outra pessoa quisesse, aí rolava treta.
Entendi.
Então, aí, nessa competição que eu fui, que eu ganhei o campeonato, o meu irmão Guilherme virou pra mim e falou assim, Flavinha, você vai...
O Guilherme é o mais velho ou do meio?
É do meio.
É do meio, tá.
Se você não ganhar, nem liga pra casa. Porque
olha,
é caro, gasta ligação.
O pessoal nem vai querer saber, nem
é,
liga.
Liga só se você ganhar, viu?
É. E aí eu liguei. Ficava, não desliga, eu liguei.
Você tinha ganhado mesmo?
Tinha, foi nessa que eu falei que eu ganhei a prova. E em casa, assim, o Guilherme era o piromaníaco. Eu adorava mexer com fogo.
Jesus.
E o Gustavo tinha uma espingarda, daquelas de chumbinho, sabe? Ele era meio cruel, assim, matava passarinho, assim, ele era bem... E as brincadeiras dele eram sempre agressivas. Então, quando ele era, por exemplo, o cara que comandava os trotes, porque rolava muito trote de calor na época, nossa, a galera tremia nas bases.
Ai, Jesus!
Que ele era do mal. E, então, rolava trote comigo também. Então, era assim, juro, eu deitada no colo da minha mãe. Tem coisas que você não consegue esquecer, né?
É.
E ele veio pra mim assim, ele me chamava de testuda.
Já começa aí o bullying.
Testuda? Você duvida que eu tava com esse controle remoto na sua testa?
Ai, meu Deus do céu, a brincadeira já começa errada aí,
né? Aí eu falei assim, pô, tô no colo da minha mãe, né, meu? Duvido. Pau! Na hora. Na hora.
E a sua mãe?
Ah...
Menino, para! Flávia, vai pra lá!
E uma mistura de risada também, né? Porque, meu...
Vai fazer o quê? Matar o menino?
Coitada, tem três pra controlar ali.
E eu era chata, porque assim, eu queria fazer o que eles faziam, eu queria ir atrás, né? E eles não queriam o menino no pé, pequena, e ao mesmo tempo enchia o meu saco, aí eu chegava chorando pra minha mãe, então, imagina, três filhos e cuidando da casa e tudo, então era...
Tipo, não me enche o saco, resolve o seu problema.
Então, lei da selva, entendeu?
É.
E a gente tinha muita coisa de pau-brasil, que eu tinha um tio que... mexia, tinha o avô que mexia com o pau-brasil na época, tinha uma porta bang-bang na minha casa, sabe? Aquelas que vai e vem, assim.
Nossa, ia na
era
cara.
Era na cara.
Vem, tessuda, me arruma.
Caraca, gente, que horror.
Ô, gente.
Que ambiente é esse, meu Deus.
Foi aí que ela começou a competir.
Eu voava longe.
Pra sobreviver. Dentro de casa.
Exatamente, a história da competição era pra sobreviver.
Essas de agressiva, assim, era do Gustavo. Aí depois de almoçar, ele me virava de coisa pra baixo pra vomitar.
Ah, não.
Gente, sério?
Mastigar de boca aberta, ficar com nojo.
Que anjos.
Mas aí o Guilherme era do arquitetar. Ele Entendi. Fazia coisas assim, ele pensava, sabe? Aí você sabia que era ele, porque ele, só ele fazia esse estilo de coisa. Mas ele não tava presente na hora. Então assim, ele pegava minha lancheira da escola. E a minha escola, você não podia levar coisa industrializada, não podia levar, tinha que ser fruta, coisa, né? Não podia bala, não podia essas coisas. E tinha uma política que você não podia dar o seu lanche. Você tinha que trocar.
Ah, gente.
Pra que ninguém pegasse o lanche do outro, umas coisas assim. Tá. Ele pegava todas bonitinhas as coisas que minha mãe colocava pra mim e colocava uma laranja assim, descascada.
Ai, meu Deus.
Colocava umas coisas que era impossível de comer.
Ela ri, gente.
Ai, gente.
É engraçado. Eu chegava na escola.
Lá pra lancheira uma laranja. Tia, descasca pra mim.
Com 5 anos de idade.
Que a minha mãe,
meu Deus do céu, é uma selva essa casa.
Então, quando você chegou lá nos Estados Unidos, você tava já.
Tava lindo.
Deboaça,
gente,
né?
O pessoal me tava muito bem. Eu não falava um ar de inglês.
Tava, ninguém me chamava de testuda.
Se ele me cumprimentava, eu tinha uma franja. Se ele me cumprimentava levantando a minha testa e dando um tapa na minha
Mentira.
Testa.
Juro.
E na casa do Michael Lohberg, o Michael Lohberg, ele foi técnico da Dara Torres, aquela nadadora que parou de nadar e voltou e com 40 anos ganhou prata por 1 centésimo. Uau. Na Olimpíada de 2008, acho. Ela treinou com o Michael, né, nesse tempo. E o Michael teve anemia aplástica, um negócio assim, que é muito difícil e ele não conseguiu resistir, não conseguiu fazer os transplantes, não melhoraram. E eu lembro que a família dele passou muita dificuldade também. Mas o Michael era um anjo, assim. Ele era alemão e tinha muito intercâmbio de atletas. Muitos atletas que ele conhecia vinham, ficava na casa dele e tal. Então, quando eu fui, eu fiquei na casa dele.
Ai,
e era distante de tudo e tal. E ficava eu e os dois filhos dele.
Que beleza.
Que eram pequenas e só morriam de rir de mim. Eu não sabia falar
Vai
nada.
Vai me
inglês.
Dizer que você começou a praticar o que os seus irmãos praticavam.
Não,
você,
não. E eu ficava brincando com eles o dia inteiro. E eles morriam de rir. E eles falavam comigo achando que eu tava entendendo tudo.
E você?
E eu lá, né? De planta. E a gente brincava.
Que bacana,
então,
né?
Depois eu me mudei pra uma república de brasileiros. O pessoal mais velho, e aí fluiu, assim, mas eu fiquei lá uns 2 anos e meio.
É, isso que eu ia perguntar, 2 anos e meio.
E eu estudei em high school lá, que é um inferno, eu entendi por que, que o pessoal chega fuzilando todo mundo.
No cinema, tá?
Gente, não, eu tenho um dado.
Eu entendi por que, que o pessoal chega fuzilando todo mundo. Tu não tem um porquê,
eu
gente.
Eu queria entender, vamos lá.
As pessoas não são loucas à toa.
Filme que, assim, tem o carinho, o jock, que é o esportista, que é chato, que magro, que enche o saco de todo mundo, aí tem o grupinho dos surfistas, do skatista,
é
dos
assim,
de preto.
Sim,
exatamente
tem
assim.
Tem as grupinhas. Né?
Não é, o filme não é nada exagerado. E era muito bizarro pra mim. As pessoas usavam as melhores roupas pra ir na escola. Tinha concurso de quem se vestia melhor.
É,
aí me chamaram
isso,
pra uma festinha de aniversário, todo mundo de chinelo, camiseta. Falei, gente, o mundo tá de cabeça pra baixo, né? Eu tinha 15 anos e eu ficava impressionada.
Gente, que adolescência muito louca.
É, muito louca. É bom que tem muita história. Não, minha mãe, então se eu te contar a história da minha mãe...
Coitada.
E minha mãe morre de vergonha, porque eu fico contando às vezes no ar lá na ESPN. Ela fica, você fica falando essas coisas, vão achar que eu sou louca, mas você é louca.
Você malhou comida na barriga,
é, você tá falando o quê? Você fez abdominal.
É, né, assim, é toda a minha, né, como fala, minha base. Tudo que eu falo. Gente, tudo que nem falou, tudo tem um porquê.
Se explica, é, com certeza.
Tudo se explica.
Mas naquela época você via já. Porque hoje a gente vê muito assim a diferença de premiação, de tratamento entre modalidade masculina, feminina. Naquela época você tinha essa percepção?
Claro. Primeiro nos Estados Unidos. É. E depois
Estados
a gente
Unidos
fala sobre
nem
aqui.
Tanto. Porque lá o que eu ficava impressionada era o incentivo mesmo dentro da escola.
Uhum.
Apesar de um pouco de preconceito a gente ter sofrido por não ser americano, né? O incentivo ao esporte é absurdo, e é assim, tem a competição da escola, e é uma competição legal, que tem atletas de nível, e o pessoal tem incentivo na hora de arcar com a escola, de pagar pela escola, né, se você compete pela escola, e você não pode faltar no dia de aula quando tem competição, senão você não pode competir.
Ah.
Tá relacionado às suas notas, então é tudo interligado, é uma conexão que, gente, isso daí é o que faz,
tá,
é o que produz,
certo.
E eles estavam anos luz já na nossa frente, já naquela época, nesse termo. Então, e as nadadoras americanas já tinham muitos bons resultados. Então, você não via essa diferença nesse sentido, porque já tinha toda uma máquina em andamento lá. E aqui não, né? Aqui a gente estava na manivela ainda.
Tava e ainda estamos,
Fernando,
né?
Scherer e Gustavo Borges, né? Era natação brasileira, assim.
Exato.
E a feminina, então a gente tinha uns duelos... que eles faziam uns eventos para promover a natação e tal, que eram provas de 25 metros, como eu nadava velocidade, eles me convidavam. Gente, a nossa premiação, a gente competia contra estrangeiros e tudo, do primeiro lugar era exatamente metade da masculina.
Gente.
É, sempre foi, assim. E, assim, era uma época em que não era ok você se indignar com isso. Não tava em aberto ainda essa discussão.
Sim.
Era justificado. Era uma coisa que era um entendimento comum ainda da época. Então,
tá.
Hoje existe isso. A gente olha pra trás e fala, nossa, era assim e tal. Mas não tinha o que você falar.
Antes você sequer... Você era ensinado a não achar nem absurdo aquilo.
Exatamente.
Porque era simplesmente normal.
Exatamente.
A gente, os homens, ganham o dobro do prêmio.
Exatamente. É assim porque é assim. E
é
aceite
assim,
assim porque é o mínimo que você vai ter. É o máximo que você vai ter. Entendeu?
É.
E, nossa, eu tenho só um dado muito engraçado, gente, que é da escola lá. Sabe como que era pra você faltar de aula?
Não.
Era uma secretária eletrônica.
Como assim?
Juro pra
você. Você ligava?
Você ligava e ela perguntava, ela tinha opções do porquê que você tava faltando a aula, você digitava o número.
Dor de barriga.
E eles acreditavam. Se o seu cachorro está doente, diz que juro. Se é morte na família, diz que... Ninguém te questionava nada. Já era uma secretária eletrônica.
É, mas é porque aí existe uma cultura de que as pessoas realmente falam a verdade, né? Aqui, se existe um sistema desse aqui,
imagina.
Todo mundo falta todo dia na aula, cada dia uma desculpa
nova.
Ah, não.
Mais ou menos, viu? Porque a galera lá também faltava, é.
Mata um parente por dia, sei lá.
A família inteira lá, né? Morreu, né? Porque o cara...
Tô sozinha agora.
Quantos cachorros você tem, né?
Tô sozinha, tô morando sozinha aqui 13 anos.
Oi, gente. E aí você voltou e tal.
Não,
e...
vamos falar sobre o primeiro PAN, né?
Isso,
você disputou com 15 anos.
Eu tava lá com 15 anos.
E aí, né? Porque assim, eu lembro de quando eu disputava jogos escolares com 15 anos e eu já sentia a pressão, imagina.
Então, o engraçado foi que esses jogos, como a natação feminina ainda tava engatinhando, tinha muito menina nova.
Uhum.
Então tava todo mundo meio que no mesmo barco. E sabendo disso, a comissão técnica também fez um jogo de integração, uma parte psicológica muito legal. Então a gente, na verdade, não sentiu muito isso. A gente sentiu quando voltou o peso da competição, o que, que aquilo significava para o Brasil, para as pessoas, entendeu? Porque a gente lá não tinha
era
essa...
Era como se fosse mais uma competição.
Exatamente.
Assim.
É. E até o William Urizi, que vai comentar comigo na ESPN agora as Olimpíadas, ele foi um dos técnicos que fez uma parte... A gente tem vídeo, gente, até hoje, do pessoal... Teatro, a gente dividia em duas equipes e uma tinha que imitar o outro. Então a gente fazia, por exemplo, um dia de treino. E aí nós imitávamos o pessoal da outra equipe, sabe?
Ah, sei.
Gente, uns vídeos que vocês não acreditam, assim,
tipo,
bizarros. Muito engraçado.
Entretenimento.
E fizemos cartaz pra levar no dia. Então rolou muita interação entre a galera e de uma forma muito descontraída, assim. Então foi
era uma brincadeira, né?
Foi o pão mais gostoso da minha vida, nesse sentido. Apesar de que...
Você vai mais solto também, né?
Eu fiquei em quarto, empatado, eu acho, no 50 livre. E foi a última vez que valeu o dinheiro, porque teve uma época que tinha premiação pra recordes brasileiros e sul-americanos. E eu nunca ganhei. Minha mãe falava que eu não gostava de ganhar dinheiro. Porque quando eu comecei a bater o recorde, já não valia mais a premiação.
Ah, Jesus.
E nessa eu fiquei em quarto e peguei medalha no revezamento. Mas mesmo assim, mesmo tendo ficado em quarto e tal, foi uma competição muito gostosa nesse sentido. Uma inicialização no adulto. Mas que tinha muita criança junta, né?
Que máximo, né?
Tem menos noção, né?
Ah,
da importância. Porque eu acho que o peso... Isso é uma das coisas que eu fico me perguntando sobre a Olimpíada em casa, assim. O quanto ela vai ser boa, porque eu acho que... Pelo menos pelo que a gente vê, assim, é muito comum o atleta brasileiro sentir mais a pressão da torcida do que a parte positiva da torcida.
É
a gente vê
pessoal.
Isso... É muito pessoal. Mas até uma vez eu entrevistei a psicóloga do handball e ela falava que... As equipes sul-americanas, elas tendem a ser mais frias na hora de deixar o que tá rolando na arquibancada.
Sul-americanas
pra lá,
ou europeias?
Europeias, ela fala do leste europeu, mas ela fala, por exemplo, se você pega a Libertadores no Brasil, o Campeonato Libertadores no futebol, você vê que as equipes sul-americanas, tipo, equipes argentinas, equipes uruguaias, eles têm mais frieza na hora de decidir. Então, eles usam a catimba, eles usam as estratégias, assim. E o brasileiro sente mais a pressão. Ele acaba caindo nas estratégias de catimba, por exemplo. A própria expulsão do Michael na semana passada no São Paulo foi um pouco de vai, né? Ele foi juvenil, porque o cara provocou
e
ele foi lá e caiu.
Muito nessa cultura.
Então, acho que a gente cai na emoção. E aí, numa disputa dentro de casa... tende mais a cair na emoção, porque ainda você tá com, primeiro, torcida, segundo, mídia muito pressionante. Eu falo muito do exemplo do vôlei de 2012, porque as meninas estavam quase fora da primeira fase. Se elas estivessem assim no Brasil, será que elas teriam força para reverter? Porque o fato de você estar em Londres, você não vê as notícias todos os dias, exatamente, todo mundo falando, nossa, seleção feminina que era ouro em 2008, tá campanha patética, e não sei o quê, e todo mundo falando sobre isso, ah, que decepção, decepção.
E na sua língua, né? Porque às vezes, por exemplo, Londres, tudo bem, exato, inglês, mas muitas meninas às vezes não falam inglês, você tá, né, a coisa tá rolando em outra língua.
É mais fácil
você tá
fechar a casinha, eu acho. E é aí mais aqui fácil. É mais complicado. E ainda tem familiar, pressão de familiar pedindo ingresso, pedindo isso, pedindo aquilo.
Ele é amigo,
acho,
mala,
que deve ser,
né,
complexo, assim.
Sim, eu acho que vai ser muito complexo, mas eu também acho que quando a pessoa chega num nível olímpico, não dá mais pra ela não ter previsto essas coisas, uhum, entendeu? Então, eu acho que os esportes mais, com menos experiência internacional, onde o pessoal ainda não está num nível maior de profissionalização, vão sofrer mais. Uhum. Agora, o pessoal, por exemplo, natação, por mais que a pessoa não tenha um resultado para ganhar uma medalha olímpica, poxa, o know-how que o pessoal tem, sabe? Eu lembro que a gente chegando em Atenas, o que a gente já tinha ouvido, né, do povo falando na nossa orelha, que não dava pra cair em tentação de Vila Olímpica. A gente nunca tinha ido numa Vila Olímpica, mas a gente sabia todo o repertóriozinho. Então a gente foi prevenido, a gente foi treinado, a gente fez um preparo psicológico. Então acho assim, primeiro, treinar a cabeça não é mais opcional. Uhum. Já deixou de ser, ah, eu acredito, eu não acredito. Não, querido, você não treinou, dançou. E outra, esse cenário tá aí desde que foi decidido que era aqui. Então, se você não se preparou pra ele, então, assim, é um nível de competição que não tem nem o que discutir, entende? Né? Eu acho que vão sofrer, que nem eu falei, os esportes que têm um quê mais amador e que ainda não estão muito ainda coisa no Brasil. Mas os esportes que têm o conhecimento e tudo mais, porque, querendo ou não, você ter um César Cielo, você ter uma pessoa que já chegou no auge, né? Isso traz pros técnicos... e para os atletas que convivem com aquela pessoa, todo o entendimento do que aquilo compreende, como é, como não é, o assédio e tudo, né?
Você disputou, né, no Rio, o Pan-Americano.
Sim.
Quais você diria que são as diferenças entre disputar uma competição de alto nível, como um Pan-Americano, uma Olimpíada, dentro de casa e fora de casa?
Olha, sinceramente, pra mim, eu sempre gostei de me fechar muito, nunca fui dessa que gosta de ficar lendo notícia, de ficar nada, então, nesse quesito do abrido, coisa, pra mim, é a mesma coisa. A única coisa que você fica apreensivo, eu, pelo menos, ficava apreensivo no sentido, assim, eu queria muito que fosse um espetáculo legal, mas eu sabia que, tendo conhecimento de como as coisas acontecem no Brasil, como também aconteceram outras coisas não tão legais em outros países, e a pessoa que mora lá, ela já vem com toda uma bagagem política e de conhecimento daquilo.
Já vem condicionada.
Então é um saco você ver e ver a notícia falando assim, pô, a plataforma de saltos não é a ideal, entendeu? Economizar na hora de falar isso. Então isso é muito decepcionante, entendeu? E aí você tem que ouvir a crítica e ouvir o pessoal de fora falando, metendo pau, e falar assim, não, é isso mesmo, entendeu? E é isso, e é a vida. Mas é triste, é uma coisa que, né, você gostaria de ver o seu país arrasando e fazendo tudo no auge do melhor e mostrando pra todo mundo, nossa, tá vendo? A gente é o país da festa, mas a gente é o país do sério também, que sabe fazer legal.
Com,
né,
certeza.
Capaz, né?
Até porque você treina sério e quer mostrar um trabalho sério, e parece que uma coisa se associa à outra, né? Então é meio chato.
E como que era pra você ser encarada como musa da natação, quando te abordavam nesse
sentido? Gente, isso é muito engraçado. Porque eu era tão assim, porque assim, primeiro rolava uma coisa de eu casei com 18 anos, né?
Meu
começar.
Senhor.
Meu Deus, exatamente. Hoje eu vejo isso também. Mas. Não, é um processo difícil, porque você.
Quer dizer, agora só um parênteses. Será que se você tivesse ido ao Rio de Janeiro com 15 anos de idade, você teria casado aos
18? Não sei. Mas. Talvez. Não sei, porque ele também jogava no Rio, né?
Ele era ex-atleta, né? Ele
é
do basquete.
Ele é do basquete.
Mas é que o Rio tem tanta coisa pra oferecer.
Ia casar mais cedo ainda, se
não
bobear.
Sei, né? E eu não era... Eu falava, puta, vou trabalhar, vou fazer um monte de coisa e depois vou casar, né? Uhum. Eu era super, assim, feminista, nesse sentido, porque minha mãe me incentivava, porque ela casou cedo, então eu não queria que eu casasse cedo também. E aí, acabou, né? Porque aí você não sabe de nada, e as coisas acontecem. E aí, eu tinha muito receio, porque assim, você ainda não é uma pessoa totalmente formada. Você tá em construção, e aquela coisa, você não sabe isso é ok, aquilo não é ok. E o Caio, muito ciumento, assim, ele não gostava nem de me ver de suquine, por exemplo, assim. E aí você não tem ainda um empoderamento suficiente nem para ter uma discussão sobre isso.
É.
E de repente você tem que lidar com pessoas pedindo para você fazer um take pro Fantástico de camiseta molhada no chuveiro de costas.
Ai, meu Deus.
Rolou um pedido desse?
Já. Não foi pro Fantástico, mas foi coisa também de comparação, que tinha alguma votação de menina mais bonita e coisa assim. Ixi, já... Só que o pessoal sabia que pediu coisa bizarra, ou era coisa de, musa bonitinha. Eu sempre fazia, lógico, fazia parte da parte de mídia que cobria e tudo, mas eu sempre ressaltava que, olha, eu prefiro ser reconhecida pelo trabalho que eu vou todo dia fazer e me matar. Se eu tivesse treinando pra ser Miss Brasil, eu ficaria, né, completamente...
com isso.
Não, eu fico lisonjeada. Toda mulher gosta de Miss. Eu ficaria completamente satisfeita com o reconhecimento desta parte.
Da parte.
Exato. Mas eu não gostaria que essa parte sobressaísse sobre o trabalho que eu me mato.
Pois é.
Gente, eu treinei de madrugada, gente.
Flávia.
Você acha que era pra falar que eu era bonita?
Não, eu pesquisando
Eu fazia algumas coisas. Então, aí...
Muito nova também.
Entendeu? Né? E você toda hora tendo que lidar com isso.
Não é igual o dia de hoje que a gente fala e o feminismo, né, tá reverberando.
Então, uma vez, nós vamos tirar umas fotos, tal, talvez saia na revista Vogue, legal, tal, porque tinha o Fernando Scherer querendo tirar eu e ele, velocistas e tal, né, legal, uma coisa meio edital de moda. Então entra no Ifurô com ele. Aí já vem na cabeça, meu Deus, o Caio vai me matar. Entendeu? Não, primeiro sinal vermelho que vinha, o Caio vai me matar. Só que aquilo vinha de um fundo, de um desconforto meu também.
Claro.
Eu não queria fazer aquilo, entendeu? Eu não queria passar essa mensagem. Só que você também não sabe nem como elaborar, como argumentar. É tudo muito novo, assim. Mas essas coisas de bonitinho e tal eu já fiz. Mas quando pedia, que nem esse, de costas no chuveiro, né? Coisa... E assim, outras meninas fizeram, e tudo bem que elas fizeram.
Não, quem quer fazer, faz.
E não ficava, você via na televisão, aquilo passava batido, né? Nem que, sabe? Mas eu não queria fazer.
Não, o problema não é, acho que, né, qualquer uma, se quiser fazer, tem que fazer.
E ligavam já, assim, em termos, quando vinham me convidar pra alguma coisa, já falavam, a gente sabe que você é totalmente avessa, eu virei a bruxa do 71, sabe? E eu recebia críticas de mulheres também. De mulheres, de meninas do vôlei, quando me perguntaram se eu posaria pelada, eu falei, olha, eu não gostaria, porque, né, eu sou casada e meu marido ficaria, não é ok com isso, ele ficaria totalmente desconfortável, meu pai ficaria desconfortável, não é, não quero, entendeu? E aí, é a mesma coisa, eu digo, eu faço a comparação hoje, quando eu tento, eu tô fazendo nutrição, faculdade, e não dei doce pro meu filho ainda, ele vai fazer 2 anos, ele não comeu brigadeiro, chocolate, coisa, com muito açúcar. Ele come açúcar, mas de uma forma moderada. Quando outra mãe vê que eu tô fazendo isso, parece que é uma crítica direta a ela. Então ela tenta detonar o meu argumento.
Sim.
E assim, querida, faz o seu que eu faço o meu.
Cada um,
né?
Faz o que
seu
quiser.
Filho, meu filho, tudo lindo, tudo ótimo. São escolhas. E é a mesma coisa.
Igual,
eu acho que as outras meninas, às vezes, que decidiram posar ou que. Não, isso faz parte, porque você tem que abraçar isso, porque faz parte.
Às vezes é a única forma de te mostrar que você é atleta, mostrar o teu esporte, já que a mídia também não cobre, né? Então rola essas matérias apelativas.
Então, o que a gente argumenta aqui é sempre, nenhuma vez a gente criticou aqui as mulheres que quiseram
fazer,
inclusive a Hortência posou pra revista, não tem problema nenhum. Agora, a nossa questão aqui, a nossa crítica é sempre a mídia, pela abordagem que vem sempre por esse aspecto. Eu tava pesquisando umas matérias antigas suas ontem, e é isso que eu acho uma do... Acho que da Isto É, assim, sei lá, de coisa, não tinha nem data.
Eu sei qual que é.
Mas é uma que, assim, não tinha uma informação sobre a Flávia nadadora.
Nada.
Era tudo assim, aí era uma foto dela de vestido na frente da piscina, Aí, falando sobre a Flávia começou cedo, né, não sei o quê.
Casou com tantos anos. Sensacionalizaram bastante as coisas que eu falava. E meu sonho era não sei o quê, fazer uma plástica nariz e colocar o peito.
Não, e aí assim, a Flávia super vaidosa. Juro, juro. A Flávia super vaidosa traz uma bolsa de esmaltes com sei lá quantos esmaltes. E assim, todas as informações que tinha no negócio era sobre vaidade.
E terminava assim, falando que meu sonho era colocar peito, apurar o nariz.
E eu falei assim, gente, não tinha uma. E aí falava que ela era super bem casada desde os 18 anos e não sei o que. Eu falei assim, cara. Cadê a atleta aqui? Eu não tenho nenhuma informação da Flávia atleta aqui. Nenhuma.
E o cara batia um papo com você, entendeu? Entrava em méritos assim super coloquiais e falando e nananã. E daí ele pegava o que ele achava e sensacionalizava aquilo. É. Te coloca numa posição que você não quer estar, entendeu?
Não, e ele pode até ter te perguntado várias coisas da sua carreira, só que aí na edição os caras colocaram só informações superficiais, assim.
É, e ele começa a conversar com você e tal, né? E, você gosta disso, gosta daquilo, né? E você sai falando umas coisas, assim, né? Como um bate-papo e tudo, mas, pô, colocar que meu sonho era operar os peitos, né?
É. Coitado, gente.
Outro dia,
que vai ter de discussão, né, de musas no...
Mas sempre. É uma discussão que não é pronta, porque assim, você fica assim, mas os homens também, né, e tal, e você fica assim, eu me colocando assim, lógico, tem vários homens, tem várias mulheres que são fãs de alguns jogadores porque eles são bonitos.
Sim, não, né? Não é problema. Não é.
Só que da mulher é uma sobreposição, né, total, é um apagamento de uma coisa em detrimento de outra.
Exato,
né?
Exato. É sempre o primeiro aspecto, essa é a questão. É. Ninguém fala, quando o Cielo foi campeão, ninguém falou, gato da natação... fatura medalha de ouro. É. O muso da natação fatura medalha de ouro. Se fosse uma mulher super bonita como o Cielo é, será que o título seria o nome dela? Que na época ninguém conhecia o Cielo, quando ele ganhou a medalha. Ou seria um musa da natação?
É um musa, né? Não tem jeito.
Bom, a gente tem uma declaração, eu conversei com a Joana Maranhão, que a gente tá tentando trazer ela como convidada há muito tempo, mas coitada, está literalmente imersa nos treinamentos.
Essa época é impossível,
E ela generosamente mandou alguns áudios sobre umas perguntas que a gente fez. Eu vou começar com a Três Lê, que é uma pergunta nessa linha sobre as musas, porque eu falei, a gente tá vivendo um momento em que o feminismo tá muito em alta, né? A gente, toda vez que se fala alguma coisa, ou que se sai uma campanha, alguma coisa, né, que objetificando o corpo da mulher, ou falando de uma maneira que sempre foi feita, mas agora não é mais aceito, as pessoas estão reagindo a isso. Então, a pergunta que eu fiz foi, você acha que, como você vê essa cobertura da imprensa com os esportes femininos sempre pelo aspecto da musa, e o que se você acha que vai ser diferente, porque a gente está num momento mais feminista e talvez a resistência a isso seja, impeça que os veículos façam alguma coisa tão, né, explícita, vamos dizer assim. Vamos ouvir.
Eu acho que o movimento feminista é uma questão de empoderamento, não tem como a gente forçar, né? A pessoa vai se descobrindo feminista, vai revendo suas posturas e isso vai transparecendo na personalidade. Eu acredito que a mídia vá eventualmente e consequentemente também incorporando isso. São atitudes, posturas e matérias machistas que a gente vai ter que combater. E uma das formas de combater é não consumir esse tipo de notícia, né, que é voltada para o corpo da mulher olímpica, para foto de uma bunda ou alguma coisa do tipo.
Ou seja, cabe a nós também.
Joana,
né?
Muito fofa.
Tava muito recatado pra ser ela. Assim. Tava faltando foto de uma bunda.
Não consumam, não cliquem.
Não, porque uma vez a gente participou de um debate numa faculdade sobre isso. E assim, as pessoas falaram, poxa, mas se as grandes mídias continuam fazendo isso, e vocês mas ele fala assim, vocês são mídias pequenas, né? Dentro de internet, que são limitadas a pessoas que têm acesso à internet. Mas, na verdade, o movimento ele tem que se fortalecer entre nós mesmos. Porque se depender da grande mídia tomar uma atitude de...
Exatamente.
Não, não vou mais mostrar. Não, a atitude tem que ser um
movimento
daqui,
da grande
de pressionar.
Mídia é muito lento.
É.
Ele é uma coisa que tem que... Não pode transparecer muito, porque eles refletem o que a população quer, o que a população quer ver.
Exato.
Então, se esse movimento não começa de outras frentes... E
nunca
a população não vai.
Exato.
Porque eles querem vender, né?
É isso. A gente tem que pressionar para que fique tão feio para eles fazer esse tipo de matéria que eles não vão mais fazer. Porque tá feio.
E aí
não,
eles vão fazer o que o povo quer ver. Só que o povo ainda quer ver isso, né? Talvez não de uma forma tão explícita, porque já fica evidente que tá errado, né? Exato. Mas acaba acontecendo de uma outra forma que tentem parecer que tudo bem.
É, exato.
Né? Sempre...
É, bom, a pergunta, que eu, a primeira pergunta que eu tinha feito pra ela, que a gente vai colocar agora, é sobre a própria Joana, né? Que ela tá, ela vai disputar, diz ela, a última Olimpíada dela esse ano, que vai ser a quarta, né? E ela tá, na verdade, parece que a preparação dela tá cada dia melhor. E ela tá... ela se vê mesmo muito melhor hoje do que ela... Com mais chances hoje de medalha hoje, que ela tá mais velha do que em Olimpíadas, que ela tava mais nova. Então eu perguntei qual a expectativa dela pra 2016, pro Rio.
Quando eu me classifiquei pra minha primeira Olimpíada, de forma alguma imaginava que 12 anos depois eu estaria vivendo essa experiência pela quarta vez. Eu acho que... Se eu sinto que eu não sou a mesma pessoa de um dia para o outro, imagina de 4 em 4 anos. Então, eu hoje me sinto, sim, mais preparada, tanto física quanto psicologicamente, para um resultado muito grande, para uma entrega muito maior, por ter consciência da importância, da grandiosidade, do quanto eu tive que batalhar para permanecer em alto nível no esporte. Então, a minha expectativa é de colocar todo o treino para fora. Eu hoje me dediquei muito mais do que... as outras vezes, tomando muito mais cuidado com detalhe, nutrição, recuperação, um treino mais inteligente. Então, a minha expectativa é de colocar tudo isso para fora, que eu tenho certeza que se eu conseguir deixar tudo lá na água, o resultado vai ser espetacular.
E quais são as suas expectativas para a Joana, Flávia?
Ela hoje, realisticamente falando, entra numa semi. Ela vai ter que melhorar um pouco para fazer uma segunda final, né? Que eu acho que seria o espetacular que ela está falando, seria chegar de novo a uma final olímpica, que é algo muito especial para as meninas. É, para qualquer um, né? Chegar numa final olímpica, você está ali entre os 8 melhores do mundo. Então, não é nada pouco, mas é o que ela falou. Ela está no melhor momento de vida dela, tanto psicológico como fisicamente. A Joana é uma pessoa que se forçou a se reciclar, se reinventar e crescer muito, porque um atleta já cresce meio rápido, né, pela carreira, pelo tipo de coisa que faz, porque né, tá ali no topo, regrado, você tem que fazer, mas nessa, até na parte pessoal, desenvolvimento de, né, da parte psicológica e tudo mais, a Joana, até por ter sofrido um trauma, né, do abuso sexual, ela se forçou para sair disso, para sobreviver disso e para cicatrizar disso, ela fez um treinamento muito forte psicológico. Então, hoje ela é uma mulher, né, redondinha no sentido de completa, tanto fisicamente de treinamento, quanto na parte de...
Emocional,
inteligência. Então, ela sabe procurar as coisas que lhe fazem bem. Porque eu acho que a grande dificuldade, às vezes, do muito jovem... é que ele faz o que gosta e tem dificuldade de ficar procurando as coisas que vão fazer bem. Essa é a verdadeira inteligência. Então, ela hoje, que ela falou, me dedico muito mais à nutrição do que... Porque ela consegue enxergar que tudo isso vai fazer diferença para ela. E com essa certeza. Disciplina, essa coisa vem com uma experiência, com uma inteligência emocional e tudo mais.
A última pergunta que eu fiz para a Joana é uma que eu quero que a gente discuta aqui, que é aquela coisa que a gente estava falando sobre a diferenciação da natação masculina e feminina e a evolução feminina recente, né? A gente tem expectativas boas agora com a Etienne, com a Joana, a própria Ana Marcela na maratona aquática. E aí eu perguntei para ela, a que se deve essa evolução? Há um investimento maior da CBDA no feminino ou ainda existe uma grande diferenciação entre masculino e feminino?
É piadinha?
Eu não acredito que essa evolução seja devido a nenhum tipo de iniciativa por parte da CBDA. As iniciativas por parte da Confederação, elas são apenas monetárias e voltadas simplesmente para aquelas pessoas que têm um desempenho melhor, que eventualmente tenham algum destaque. Não existe um trabalho embasado, sólido, de base para que esses resultados aconteçam. A gente ainda carece de resultados femininos importantes em provas olímpicas, apesar de a Etienne ter quebrado alguns tabus. A gente ainda tem muita coisa para conquistar.
E a que se deve essa evolução? Eu já sabia que da CBDA não era, mas...
Aquela piadinha pra dar uma provocada, né? A Joana já saiu uma fumaça. A Joana de antigamente já nossa, já mandava uma jugular.
Tá rolando muito mídia comedida.
Não, dela mesmo. Dela hoje, mesmo, ela até na entrevista falando assim, que ela trabalhando com a psicóloga, antes a resposta, não só a resposta falar, mas a resposta de atitude era sempre assim, tentando provar que, entendeu? Você bater falou isso, frente, então eu vou fazer aquilo, né, na agressividade. Desculpa, já acabei de não dar um tapa no microfone.
Baixou a Joana aí.
Baixou a Joana. Aquela experiência. Não, e hoje ela entende que essa... Esse não conflito, absorver esse conflito, não absorver essa raiva e ao invés disso transmitir essa paz e essa tranquilidade, né?
Faz
muita diferença, principalmente pra ela. Faz bem, né? Você fica bem. Porque essa coisa de ficar tentando enfrentar e provando pra um, pra fulano, pra ciclano, é muito estressante. É. Que ela disse que até que acha que foi o que culminou na queda dela em 2012, quando ela teve um tombo lá, que bateu a cabeça e tudo, né? Então, eu acho que ela tá num momento em que ela consegue racionalizar as coisas, apesar das coisas mexerem muito com ela, e ser inteligente sobre, sabe? Uhum. Conversar, argumentar e levar para esse lado. E a evolução feminina, sinceramente, qualquer evolução na natação tem aí uma coisa do ser puxados pelos ídolos, pelos resultados, mas continua sendo uma coisa muito aleatória. Muito, muito aleatória.
Não dá pra...
Qualquer mérito, assim, se vocês quiserem acreditar mérito, acreditem aos atletas, porque sim, o que está acontecendo é puro acaso, gente. É triste, mas é acaso. Você pega aquela quantidade de pessoas que eventualmente decidiu fazer natação por algum motivo, que tem condições de fazer isso no Brasil, e dessas pessoas vamos ver aí se sai, se elas querem continuar, porque às vezes uma pessoa não tem um resultado até época de fazer vestibular.
E aí desiste, né?
E aí desiste, né? Mas quantos não chegaram a descobrir um bom resultado só com 20 e poucos anos e tudo mais? Isso, exemplos internacionais. Então, a gente fica aí, a Deus dará, entendeu? Aleatório, essa coisa. E o nosso planejamento por parte de confederação é muito triste, é muito ruim. E, né, só de um presidente ficar aí... mais de 30 anos, quase 40 anos,
gente,
no posto, você vê que coisa boa não é.
Em todas as confederações.
Exato. Então, é uma coisa que precisa mudar urgente e é que tem tanta coisa errada no Brasil que os olhos demoram a se voltar a isso. Mas parece que já tem investigações do Ministério Público envolvendo
a
natação.
Sim, até a própria Joana foi depor, né?
Então, eu acho que as coisas estão começando a se mexer, mas é isso, é um começo. E tudo que é resultado de hoje não começou hoje. Então, o mérito tem que ser acreditado a quem deve, que são as pessoas apaixonadas por natação, que são os atletas, os técnicos, que sofrem muito, que dão a vida por isso e fazem isso de uma forma, sabe... muito poucos pelo mérito de fato, sabe? É muito amor envolvido ali da parte da comissão técnica, mesmo os fisioterapeutas, o pessoal que vai. Gente, a minha obstetra, ela virou obstetra da parte das Olimpíadas.
Uhum.
E assim, eu não tenho ideia de valores e tudo mais, mas pensa só, ela tá indo, ela falou que vai ficar, eu acho que... 40 dias? Não, 20 dias. Ela alugou um apartamento porque ela tem um filho pequeno. E ela vai pagar R$2.000 por dia pelo apartamento. Pra ficar a mãe, ainda vai pagar a babá e vai o filho.
Meu Deus.
Então, assim, gente, você acha que ela tá indo porque ela vai ganhar muita grana de trabalhar nas Olimpíadas? Entendeu? Então, todo mundo envolvido ali por trás que tá trabalhando... É porque curte, é porque gosta e acaba virando um movimento legal.
Tá se doando.
Muita gente que trabalha ali são o quê? Voluntariados,
né?
Então, o esporte envolve as pessoas muito dessa forma. E na natação não é diferente. Então, desde o fisioterapeuta até os técnicos e os atletas, o mérito é muito deles, sim. Tem pessoas boas trabalhando na confederação, entende? E acaba resvalendo nelas essa injustiça, mas é muito ruim a parte do planejamento. Hein?
Sobre essa questão dos ídolos, é uma coisa que a gente fala muito aqui, né? Sobre como a gente vacila, especialmente com as mulheres. Porque, por exemplo, no futebol feminino a gente tem a Marta, que é a maior jogadora de futebol de todos os tempos. E quanto se fala dela? Quanto que tá se aproveitando a imagem dela pra inspirar outras meninas?
Até o campeonato brasileiro delas é meio que uma piada, né?
Sim. Exato. E aí, assim, por exemplo, no feminino a gente teve a Maria Lenk, que tem uma história maravilhosa. É lógico que
quem nasceu depois de 2000 vai conhecer.
Não, olha,
gente, dê um Google, tá?
Mas o problema é que não se fala. Não. Você acha que talvez a Maria Lenk fosse um homem? falaria-se mais de Maria Lenk? Porque, poxa, a primeira mulher a disputar uma Olimpíada.
Não, ela foi a primeira brasileira a disputar uma Olimpíada de todos os esportes.
De todos os esportes, exatamente. E aí ganhou título com 90 anos de idade.
Morreu na piscina, gente.
Morreu na piscina. Então, assim, será que não falta essa valorização também? É lógico que é mais difícil você se inspirar por um ídolo que tá tão distante, mas se as pessoas soubessem a história dela, pelo menos, né?
Não, não sabem, não querem saber. É uma coisa que o Brasil tem que começar a incentivar esse tipo de coisa a partir do primário. Não adianta você chegar num adulto de cabeça formada e querer enfiar as coisas na cabeça dele e dizer o que ele tem ou não que gostar. Eu acho que é uma parte cultural que a gente tem que começar a valorizar e incentivar mais essa viagem no passado, para que se aprendam com esses exemplos e se não cometam os mesmos erros. Porque o que tem de gente aí também repassando os mesmos erros de novo, entendeu? E a gente poderia estar muito mais na frente se o fizesse, se revisitasse isso, tivesse essa base. Mas aí, de novo, a gente entra na parte de escola, na parte de cultura, né?
Eu porque acho que o grande exemplo também é o tênis.
É um déficit todo.
O tênis é um total exemplo, que todo mundo só enxerga o Guga, né? O grande brasileiro que fez a história. Mas se todo mundo esquece da Maria Stern, né? Total. Que foi uma baita de uma pioneira, vencedora.
É que o pior é que ainda, né, na época em que elas...
Sim.
Né, era muito comum e era ok se esquecer das mulheres.
E se não valoriza hoje... A Marta é o grande exemplo atual, né? Assim, impressionante, né? Você não consegue comprar uma camiseta com o nome dela. Então,
não
dá. A mulher, ela é a melhor de todos os tempos. Ela é mais reconhecida em todos os lugares do mundo, os outros lugares, do que aqui. É realmente triste. Muito triste. Mas vamos falar da natação na Olimpíada agora da masculina. Tivemos o Cielo de fora, né? Pra você
primeiro
falar,
bafo.
Pra você começar. É o primeiro bafo.
Conta os bafos da natação.
Fala, você, bom, é especialista nessas provas mais rápidas, então como que você vê aí a equipe masculina com o Fratos, que é muito bom, né? Despontou recentemente com um grande nome. O que você acha aí? Qual o impacto da perda do Cielo, entre aspas? Porque bem ou mal é um nome muito conhecido.
Sim. Cara, é muito legal você chegar numa competição com o César. Porque ele tem todo um peso, tem todo um respeito. E assim, eu acho que é difícil, por exemplo, para uma pessoa que praticou natação e nadou em um clube pequeno e depois se transferiu para um clube grande, eu acho que é essa analogia, sabe? Você sente o impacto quando você chega com uma equipe tipo Pinheiros, chega com Minas. E é a mesma coisa de você pensar você chegando num lugar como parte, por exemplo, de um time de futebol local e, de repente, você chega como parte de um time reconhecido nacionalmente, um São Paulo, Corinthians, Flamengo, sei lá, entendeu? É aquela noção de que você está dentro de um grupo forte. E o César fazia isso pelo Brasil. Tinha esse impacto. De repente, o mundo se voltou à seleção brasileira porque existia um César Cielo, por causa de um Thiago Pereira, entendeu? Quando existe a medalha olímpica. Então, e o César ainda fez feitos, por exemplo, o recorde no 50 e no 100 metros livre, foi o único homem a conseguir fazer isso no mesmo ano. Então, são coisas que, poxa, né, fica, isso é da seleção brasileira, os velocistas do Brasil. E você pode ver isso no resultado numa seletiva, isso puxa, né, aquela coisa do ídolo. O que tem de galera nadando 50 livre, entendeu? A gente tem outras provas que a gente tem um déficit de gente nadando, mas é o efeito do ídolo.
Lógico.
E não é diferente para os outros que vão nadar junto com ele numa Olimpíada, por exemplo, entendeu? Então, ele poderia ir e nem nadar tão bem, mas a presença dele faz muito bem, assim, né? Na equipe,
talvez
nesse sentido.
Talvez até tire um pouco da pressão dos outros?
É, porque os olhos se voltam para ele, talvez, né? Mas, em outro aspecto, não adianta você ter um César Cielo se ele não está no auge da forma. Então, por exemplo, ele nadar um revezamento, que o pessoal ficou falando, ai, convoca o César de reserva, de não sei o que lá. Gente, legal, convocar o César de reserva, se ele tivesse perspectiva de melhorar muito, se ele tivesse feito um tempo mais ou menos e daí fizesse um tempo ótimo na Olimpíada. Só que ele não fez um tempo nem mais ou menos, entende? Então, foi assim, não conseguiu se recuperar a tempo e não faria nada pela equipe dentro desse outro tempo que ele teria para treinar. Então, isso, de forma técnica, não tem
uma função. E preserva o ídolo também, né?
Cara,
se você no melhor momento dele, pra quê?
Não é brincadeira, gente, é uma Olimpíada.
Não precisa se
expor. Por outro lado, tem toda uma parte de patrocínios que ele carrega, sim, e que estavam contando com a presença dele numa Olimpíada, querendo ou não, tem toda uma parte de imagem. Então, É complicado, e assim, foi... eu tenho o lado de atleta que treinou com ele e tudo mais, o conheço. Mas também tem aquela coisa de paixão do esporte e eu tava torcendo super. E eu sou super amiga do Bruno, ele é casado com uma das minhas melhores amigas. Então, assim, não era nem questão de, quero que um ganhe, outro ganhe. Mas, poxa, né, você ficou... Eu torci pra ele, na hora que ele foi nadar, eu torci pra ele nadar bem, né?
Como tava
todos na arena praticamente estavam ali... Né? Foi quase um né?
Ai, gente.
Então, mas são momentos do esporte, né? E eu acho que de qualquer forma, a presença dele, todo o movimento que ele fez, tudo que ele trouxe até aqui, foi muito importante para a natação. E eu espero, sinceramente, que ele continue, porque talento ele tem. Ele precisa colocar a vida dele no lugar, entendeu? Foi uma série de circunstâncias que tirou ele do eixo. Do que ele pode fazer, porque não foi por falta de talento ou capacidade física ou qualquer coisa assim, entendeu? Foi mais uma desorganização aí no trilho da própria vida pessoal mesmo. E de
pega o telefone da psicóloga da Joana, passa pra ele.
Exatamente. Só que às vezes também o cara chega num auge, num ápice tão violento, de uma forma tão rápida, e ele é tão novo.
Quantas vezes ele tem?
Nem sei, mas dá raiva.
Google aqui.
E é difícil, né? Pra pessoa absorver segurar tudo isso, onda, lidar e ainda saber maduramente o que fazer, como fazer. A pessoa entra numas noias. Então, eu acho que até pra ele chegar... Não, eu preciso de um psicólogo.
É
difícil.
É uma, 29?
29. Nem é tão novo. Nem eu achei que ele era mais novo. Mas, mesmo assim... É um processo que foi rápido pra ele, né? Uhum. Foi uma ascensão rápida, forte, desde novinho. E assim, é isso. A pessoa chega... Quem vai me falar alguma coisa? Entendeu? Eu vou sentar ali com a psicóloga e falar, então, querida, o que você vai me falar sobre ganhar uma Olimpíada? É difícil.
É difícil.
Que era o que o meu irmão cadeirante falava. Eu vou no psicólogo, vai me falar o quê? Ele anda.
O que ele vai me falar da vida, né?
Entendeu? Então, eu acredito que seja um impasse meio assim pra ele.
Imagino que seja mesmo.
Mas você aposta em resultados, assim, finais?
Sim, muitas finais. E hoje quem tá melhor cotado pra medalha é o Bruno Fratos, que tá mais na briga ali. E se ele conseguir desenvolver tudo que ele almeja, todo, né, o momento em que ele está fisicamente e todo o talento que ele tem... Poxa, dá pra ele levar a prova, entendeu? 50 livre é uma prova bem aleatória nesse sentido, e se ele conseguir encaixar, como eu falei, que tava falando antes, né, de começar, as coisas têm que conspirar muito bem, não descarta a possibilidade dele levar essa prova.
Duro.
E o Florent Manadou é um cara muito duro de se bater, ele vem com uma hegemonia muito grande aí, o francês, e outros que sempre... chegam nadando bem em Olimpíadas, mas o Bruno acho que é a nossa melhor chance por enquanto. O Thiago está com uma missão muito difícil.
Ai, gente, gosto tanto do Thiago.
Ele é um cara simpático, que se supera absurdamente, né? Quando chega em Olimpíadas e Mundiais. É a motivação dele. Então você nunca vai ver ele fazendo um super tempo em campeonatos mais regionais ou brasileiros. Mas Kozuki Hagino já fez um tempo, no início do ano, já falando assim, então, eu tô aqui pra quebrar. Phelps, na última Olimpíada, como é que você ganha do Phelps, gente, na última Olimpíada? Né? O cara vai com a alma.
Não, essa prova dele em 2012, que ele conseguiu a prata, eu lembro que eu tava trabalhando na redação do site da ESPN e a gente levantou, que a gente, ninguém esperava pro Thiago Pereira.
Ninguém esperava.
Aí a gente, caraca, ele vai conseguir melhor. A gente, assim, a gente levantou, a gente pulou. Assim, sabe quando você pula em círculos? Assim,
Tudo conspirou, entendeu? O peito dele encaixou, o crawl dele encaixou, o Phelps não tava bem. Então, foram uma série de circunstâncias que levaram aquilo. E agora, as circunstâncias estão meio duras, eu vou dizer. E ainda tem Ryan Lott, que ninguém descarta o Ryan Lott. Então, assim, o Kozuki Hagino tá com o primeiro tempo, mas aí, entendeu... Michael Phelps e Ryan Lott. Você coloca o Kozuki no primeiro tempo. Difícil.
Difícil esse bolão aí.
Entendeu? Né? Você tá vendo os pepinos que eu passo ali? E outro dia eu fiquei até 3 da manhã fazendo isso. E então o Thiago vai ter que melhorar a performance dele.
E todo mundo piorar.
E alguém vai ter que cair, né? Porque você tem que tirar um, só tem três medalhas, só ou empata,
tem
querido.
O
Thiago
tem que fazer o que o São Paulo tem que fazer hoje, né? Tem que fazer a moeda cair de pé.
O sem peito também tá numa boa perspectiva, né? Temos o João Luiz Gomes Júnior, que tá com o terceiro tempo do mundo e nadando muito bem. E o Felipe França, que vem mordido, que ficou em segundo na seletiva, então ele tá super mordido. E o pessoal já vem com uns insights aí, que ele tá nadando super bem, fazendo uns tempos alucinantes em treino. Então o cara vem com tudo. E, mas eles também têm adversários muitíssimo fortes que estão muito bem. Então, de novo, né? O universo conspirando. Mas os dois estão ali na briga. E o revezamento 4 por 100 livre masculino, pra mim, vai ter que ser, tipo, quase macumba. Mas é, a gente fala que tá ali, né? E assim, às vezes o revezamento dá um erro, um é desclassificado, não sei o que lá. Você nunca sabe o que vai acontecer. Então, mas os meninos vão ter que se superar, nadarem todos muito bem, o que não é difícil, mas tem que ser aquela coisa tinindo pra sequer cogitar.
Pode,
né?
Pode.
É. Mas já fico dentro das possibilidades, eu já coloco mais atrás.
Bom, a gente tem que voar. Nina, mais alguma pergunta para a Flavinha?
Não, depois vou pedir uma dieta pra eu seguir nos próximos dias.
Ai, senhor.
Que beleza. Ninoca, você está maravilhosa. Como sempre. Cada vez mais bonita. Vai ficar mais bonita amanhã quando São Paulo ganhar.
Graças a Deus.
Você vai ver.
Vamos ver.
Maravilhoso.
Tá bom.
Ai, gente, eu acredito até no impossível, né?
É.
Eu sou meio assim.
Então vai.
É, bom, Flávia, foi um prazer inenarrável ter você aqui. Tanto é que a gente podia ficar aqui. Até o Lê estava aqui dando várias risadas que eu vi. Né? Eu sei que esse programa está durando mais do que o normal, mas, cara,
gente,
a Flávia,
mas
é incrível,
geralmente
quando
eu vou em algum lugar dura mais.
Não, eu tô aqui, ninguém me faz sinalzinho de acabou,
tá,
estourou.
Tá bem discreto,
então, tá
aqui pra
tô
mim.
Tranquila.
Tá bem discreto assim aqui pra mim.
Então a gente não vai falar nem do resto.
Não,
então
a gente vai, porque eu sou uma pessoa rápida que vou voar.
Então vai, então já
vamos
vai.
Lá, gente, tem uma coisa
eu
muito
eu vou
rápida
ser monossílaba, vai.
É, a gente vai falar sobre convocação da Seleção Feminina de Futebol, maravilhosa, que veio ontem. É. O único problema é a convocação do técnico, né, que continua sendo vadão.
Amiga.
Mas esse daí a gente perdeu
só
a esperança.
Só tem mais 20 já. Dias. Depois da Olimpíada, ele vai carpir de lá.
Bom, goleiras. Luciana ficou fora. Então,
amém,
Bárbara.
Aleluia,
e
Senhor. Foi tanta macumba em cima dessa goleira, coitada.
A Nina acendeu até uma vela.
É.
A Luciana é tipo Denis, assim,
gente,
né, cara?
Batedeira.
Mas aí tá faltando a gente tirar o Denis. Já tiramos a Luciana, falta tirar o Denis.
Não, você viu que o Rio Preto tá investigando a Luciana?
Sim,
falando que ela entregou. Ninguém sabe que ela é ruim. Você acha que essa goleira vai entregar?
Os dois gols.
Amiga,
olha,
ela é.
Olha,
Luciana, olha, querida.
Assim, né, amiga, sua louca. Deixa
amiga,
eu te contar uma coisa. Tá feio, para.
Ah, gente, vai, segue o bonde.
Zagueiras, Mônica do Orlando Pride. Ah, eu não vou falar os nomes do clube, até porque tem chinês aqui, eu não sei
chato.
Falar chinês. Mônica, Rafaeli, Bruna Benites e Érica. O que a gente já esperava, graças a Deus, Bruna Benites ainda não se machucou.
Será que ela vai ser a capitã, ou vai ser a Marta, ou vai ser a Formiga?
Ai, amiga, fica eu dúvida. Acho que vai, eu colocaria a Formiga.
Eu também.
Pela sexta Olimpíada, pô.
Sexta Olimpíada, mulher, pelo amor, o motor.
É, laterais. Bom, laterais, Fabiana, Poliana e Tamir. Gente, é impressionante, impressionante como o futebol chinês está roubando nossas jogadoras.
Vai, Renata.
Meio campo. Formiga, maravilhosa, sexta Olimpíada, Thaís, Andressinha, Marta, atacantes, Debinha, yes, ela foi,
ela
gente.
Foi. Cris,
Andressa Alves, Bia Zanerato e Raquel. Havia uma certa expectativa por Gabi Nunes, mas a que ainda é bem jovem, né, do Corinthians.
Rosana ficou de fora.
Rosana ficou de fora. Maurine ficou de fora, gente. É. Aí suplentes, a Luciana tá lá, Deus queira que nada aconteça com essas duas goleiras pra ela não precisar entrar. Camila, a lateral. Dalene, atacante, muito boa também. Boa. Thaís Guedes, atacante.
Thaizinha, joga muito.
E vamos falar sobre, rapidinho, o Centro Olímpico Sub-14 ganhou do São Paulo de Cotia. Maravilhoso. Um time feminino, o único time feminino disputando a Copa Moleque Travesso, Sub-14. As meninas venceram o campeonato. Ganharam
bateram
do
São Paulo,
ganharam do Flamengo, ganharam de vários times.
Nossa,
maravilhosos.
Tem um escanteio na área que o
3-0 a final.
A menina tá cruzando e ela tá assim, ó, empurrando o menino. Sai daqui, inferno!
Ah, moleque!
Ah, que coisa maravilhosa.
E última coisa, Amanda Nunes, primeira campeã, mulher campeã do UFC, a primeira brasileira. campeã do UFC, maravilhosa.
Maravilhosa, estamos
fez
em
uma
contato.
Declaração para a namorada dela.
Foi incrível.
Foi incrível, a gente fez um textinho, confira no nosso Facebook.
Gente, quebrando tabus e mais
quebrando
tabus,
né?
Tá maravilhosa.
Tá maravilhoso.
É uma leoa.
Socos e tapas.
É isso. Lute como uma menina, essa
exatamente.
É a moral. Gente, brigadíssima, Flávia.
Eu que agradeço, foi um
muito
prazer.
Obrigada, adorei. Joana, também, por ter participado à distância.
Um beijo, Joe.
Foi um prazer.
Semana que vem estamos de volta,
estamos
acabou as férias.
De volta, gente, acabou as férias. E antes que o Leandro me mate aqui.
Então vamos.
Um beijo a todos.
Beijo.
Beijo.